Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, nos vê pela TV Senado. Eu gostaria de ter feito uma parte ao senador Cristóvão, mas não fiz porque estava monitorando a situação no meu estado, o estado do Paraná, de uma grande mobilização que está tendo na Assembleia Legislativa em razão da votação de algumas medidas que o governador do estado mandou àquela casa. E a situação lá está muito tensa, a Assembleia já estava ocupada pelos manifestantes e agora a sala que estava designada para que os deputados fizessem uma sessão quase clandestina também foi ocupada. Então, eu estava monitorando e não tive a oportunidade de fazer meu aparte ao senador Cristóvão, mas sei que nós vamos ter oportunidade de debater, discutir, e eu sempre tenho por ele muito respeito e muita consideração. Eu, antes de falar dessa manifestação no Paraná, também quero externar minha solidariedade aos trabalhadores da Petrobras que sofreram com o acidente que tivemos no dia de ontem e seus familiares também. O que está acontecendo no meu estado, senhor presidente, senhores senadores, é algo muito grave. Desde o início da semana, nós temos a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná ocupada por professores do estado, por servidores públicos que protestam contra uma série de projetos que o governador do estado mandou à Assembleia e que eu considero um pacote anti-Paraná. Só para ter ideia, a sessão de hoje era para votar esse pacote sem ter sido feita uma discussão em nenhuma comissão da casa. Transformaram ontem também numa sessão quase clandestina feita no restaurante da Assembleia, porque o plenário estava ocupado pelos manifestantes, um requerimento transformando o plenário da Assembleia em comissão geral. Com isso, não precisa que os projetos tramitem nas comissões referidas ao tema, a cada tema na casa. E hoje, novamente, tentou-se votar aí os projetos nessa comissão geral, colocou-se a sessão da Assembleia num outro lugar e não no plenário. Fui informada que os deputados entraram com os carros da polícia, com o camburão da polícia, por trás da Assembleia, tiveram que cortar as grades da cerca para que os deputados pudessem entrar, mas os manifestantes, mesmo assim, foram para esse local e não deixaram acontecer a sessão. O presidente da Assembleia suspendeu essa sessão, não se tem ideia se será remarcada. E eu queria falar um pouquinho sobre esses projetos, sobre esse pacote que o governador do estado mandou à Assembleia Legislativa. É um pacote composto com iniciativas que atingem duas frentes. Uma, os servidores públicos do estado. Tem impacto direto em áreas da educação, principalmente, e da previdência social. E a segunda, no aumento de tributos. Isso diz o governador, que é para fazer frente a uma crise fiscal que enfrenta o estado do Paraná. E diz ele, numa nota hoje, que essa crise é uma crise nacional e por isso que ele está tendo que enfrentar. Eu estou falando disso e podem muitos ouvintes aqui me perguntar se eu falo das medidas do Paraná e defendo as medidas da presidenta Dilma. Primeiro, eu quero dizer que tem uma diferença grande em termos de procedimento. As medidas que a presidenta Dilma mandou ao Congresso Nacional são medidas, sim, duras, têm caráter de correção fiscal, mas também estrutural, mas nem de perto se comparam às medidas tomadas pelo governador do estado do Paraná. E vou explicar e vou diferenciar o porquê. E, em segundo lugar, essas medidas vêm através de medida provisória, mas a previsão da sua entrada em vigor é a partir de março, dando prazo e dando tempo para esta casa conclamar o debate. Tanto que ontem, senador Paim anunciou aqui da mesa que já tinha convocado sessão na Comissão de Direitos Humanos com as centrais sindicais, com os representantes dos trabalhadores, para que nós possamos discutir as medidas. E mesmo uma MP tramita nessa casa por pelo menos 4 meses. Tem a comissão especial que avalia, os senadores fizeram mais de 600 emendas. Então, portanto, completamente diferente do procedimento adotado pelo governador Beto Richa, que mandou os projetos, não tem 10 dias, pedindo para que a Assembleia votasse na data de hoje, sem considerar e sem deixar que os projetos fossem emendados e sem deixar que esses projetos projetos tramitassem por comissões especiais, senhor presidente. Na realidade, transformou o plenário da casa numa comissão geral, exatamente para fazer esse rito sumário. E o que dizem esses projetos? O primeiro projeto fala sobre a aposentadoria. Além da limitação para a aposentadoria dos futuros servidores do Estado, um projeto semelhante ao que já tivemos aqui, traz uma outra proposta que, no meu entender, é nefasta para a Previdência Estadual. Unifica os fundos administrados pela Paraná Previdência, de modo que o Executivo passa a pagar todos os aposentados com os recursos do Fundo Previdenciário, hoje estimados em 8 bilhões, e também parte dos servidores. E os recursos dos demais fundos do Estado também poderão ser utilizados para o pagamento dos funcionários. O teto para a aposentadoria, como eu falei, já repete um projeto votado aqui em 2012. Mas a unificação dos fundos previdenciário e financeiro representa um golpe na poupança que o Estado vinha fazendo desde 1988, com a finalidade de, em 35 ou 40 anos, passar todos os aposentados para Paraná Previdência, para que essa os pagasse, livrando a receita corrente do Estado desse pesado encargo. A estimativa é que, agora, em 2 anos e meio ou 3, a importância desse fundo, cerca de 8 bilhões de reais, deixe de existir. Isso é muito grave, tem uma consequência grave para o futuro, não das finanças do Estado, para o futuro dos servidores do Estado que ficarão sem a sua previdência. Eu lamento imensamente que o governador tenha mandado esse projeto para a Assembleia Legislativa. Esse fundo começou com recursos adiantados dos royalties pagos pela União ao governo do Paraná em razão de Itaipu. Então, é de longe a proposta mais polêmica que deveria ser rejeitada pelos deputados, pois ela aniquila a poupança previdenciária e vai tornar-se um caso de insolvência das aposentadorias do Paraná. Em relação aos professores, que pela luta já tiveram cessados alguns retrocessos, mas ainda continua no projeto de lei que a progressão da carreira continuará condicionada à disponibilidade de caixa. Ou seja, acaba a carreira do magistério se não tiver caixa e, como nós estamos vendo, não tem caixa hoje no Estado do Paraná. E é importante dizer que o limite de pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado do Paraná já extrapolou o limite prudencial. O limite prudencial é de 46,55% das receitas. A folha de pessoal já ultrapassou 47% das receitas. E isso que o governador dizia, logo que se elegeu, que as finanças estavam em ordem. E dizia também isso para retirar os empréstimos junto ao governo federal. Inclusive mentindo sobre o limite de pessoal em relação à folha. Para completar esse quadro triste e trágico que estamos vivendo lá, também tem mudanças tributárias. Com claros e evidentes sinais de desequilíbrios financeiros no caixa, excesso de despesa de custeio da máquina pública, o governo do Paraná adota o caminho mais cômodo para voltar ao equilíbrio, o aumento da carga tributária. Nos 3 anos de mandato do atual governador, de 2011 a 2013, as receitas do Paraná aumentaram em 44,8%. Foi o ICMS que mais cresceu de todos os estados brasileiros. Paraná, primeiro estado em arrecadação de 2011 a 2013. O PIB paranaense, no mesmo período, cresceu 12,53%. Entretanto, o ICMS, ou seja, o aumento da arrecadação do ICMS, foi de 25,25%. Aumentou cerca de 2 vezes mais rápido que o aumento de riqueza do Paraná. Também a dívida aumentou nesse igual período. Mas o que é pior é que as despesas do Estado aumentaram sobremaneira. Passaram de 17 bilhões para 26, um aumento de 53,5% de expansão. Então, vejam bem, senhor presidente, senhores senadores, enquanto a receita aumentou 44% e foi a receita que mais aumentou, a despesa aumentou 53%. É impossível fechar essa conta. E ele dizia que isso era um problema do governo federal. Eu virei a vilã no Paraná porque dizia que eu impedia que o governo federal fizesse as operações de crédito. As operações de crédito foram todas
todas liberadas e o governo não está com as contas equilibradas. De quem é a culpa agora? Agradeço, Vossa Excelência. O desequilíbrio se dá devido à velocidade do aumento de despesas ser superior à de receita. E não é por falta dos empréstimos que já foram todos liberados. Para pôr no mesmo ritmo o crescimento das receitas com as das despesas, ao invés de cortar despesa de publicidade, despesa com terceirizados, o governador mexe nos direitos previdenciários dos servidores e aumenta o imposto. O ajuste do foco que o governo do Estado está fazendo é o contrário, contraria aquilo que nós temos que fazer para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Retira da sua sociedade sua capacidade de consumo. A mais simples teoria econômica afirma que a todo aumento de tributos corresponde à redução de capacidade de compra do consumidor. Isso significa que a redução de consumo vai acontecer por conta do aumento de imposto. Certamente reduzirá também a arrecadação tributária no segundo momento. Já tinha feito a mudança no simples tributário com a substituição tributária que causou grandes problemas aos micro e pequenos empresários. E, além do mais, a complexidade das alterações contidas no projeto de lei que as empresas vão ser submetidas mostra também a falta de sensibilidade do governador. Vai se aumentar impostos de bem de consumo popular, que, por definição, retiram proporcionalmente mais renda exatamente dos consumidores que menos têm capacidade de pagar o ICMS. Levando-se em conta a lei de 2008, tínhamos reduzido a alíquota de ICMS de 18% para 12% para uma série de produtos de consumo popular. E, na época, estimava-se que o poder de compra da sociedade paranaense iria aumentar na ordem de 468 milhões. Com a reversão disso agora, aumentando-se de 12% para 18% novamente, estima-se que nós vamos retirar da população paranaense uma capacidade de compra de 956 milhões de reais. Além disso, mais 200 milhões de reais vão ser arrecadados com aumento da alíquota do ICMS e também com aumento em 40% do IPVA, que vai arrecadar 800 milhões. Logo, o governo do Estado, com as propostas de aumento do ICMS e IPVA, retirará da sociedade paranaense um valor estimado de 1 bilhão e 950 milhões de reais que estavam colocados para o consumo. Por tudo isso, é importante que se tenha uma boa e honesta governança de recursos, que se recomenda que se adote uma política de absoluta austeridade e de eficiência do gasto público. Não é respeitoso ao cidadão contribuinte que o governante, sem qualquer exposição de motivos consistente, alegue a necessidade de tirar mais recursos a pretexto de precisar conceder maior efetividade e eficiência na prestação de serviço público, como estava na mensagem que ele encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Então, além de aumentar os tributos, como aqui falei, em 50% ICMS, 40% IPVA, e passar a mão no Fundo de Previdência dos Servidores, cerca de 8 bilhões para colocar no caixa do Estado, o governador está restringindo a capacidade de consumo da sociedade paranaense. E uma sociedade que consome menos, investe menos, com certeza no futuro arrecadará menos. E me desculpem, isso não tem nada a ver com a situação nacional, não tem nada a ver com o governo federal, como quer fazer crer o governador. Aliás, tem a ver com a sua incompetência e incapacidade administrativa. E é muito interessante que tem uma outra medida nesse projeto de lei, e que aqui eu gostaria muito que tivesse a nossa oposição, principalmente o PSDB, para se manifestar a respeito dessa medida. A medida é o seguinte: ela altera a lei de diretrizes orçamentárias de 2013, mudando a meta do resultado fiscal. Estou falando de 2013. Uma medida, um projeto de lei de 2015, está alterando a LDO de 2013 no Paraná para reduzir o superávit primário, mandando reduzir em 3,5 bilhões de reais e, portanto, ficando, em vez de um superávit primário de 2,2 no orçamento de 14, um déficit de 1,3. Eu não sou contra reduzir ou mexer no resultado primário. Defendi isso aqui, porque o resultado primário não é um fim em si mesmo, ele é um instrumento fiscal, um instrumento de política fiscal. E nós fizemos um embate nessa casa com a oposição para mexer no resultado primário no ano da LDO em curso, de maneira clara, num debate claro, franco, firme, agressivo muitas vezes. Defendi isso. Agora, o governador do Paraná, que é do PSDB, está alterando a lei de diretrizes orçamentárias de 2013, para alterar o orçamento de 2014 e tirar um superávit primário de 2,2 bi para colocar um déficit de 1,3 bi. Eu lamento muito essa situação. É uma desfaçatez que a oposição venha nessa casa criticar o governo federal e não olhar o que seus governadores estão fazendo no Estado. Minha solidariedade com os servidores, com os professores do Estado do Paraná, que estão dando demonstração de defesa dos interesses do Paraná e de suas instituições. Muito obrigada, senhor presidente.